Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. É um livro legal de ler, né, irmãos? Né? Crônicas, é um livro gostoso de ler. Mas é um livro que tem umas particularidades que faz, lógico, lermos toda a Bíblia porque foi inspiração do Senhor. E uma porque Deus ressalta detalhes no meio de uma genealogia de descendências, como fala o livro de Crônicas. E Deus fala conosco, né? Por isso que nós não podemos desprezar nenhuma palavra santa do Senhor. Muitas vezes você pode ser levado a deixar de ler alguns livros, né? Como o livro de Crônicas, né? Ah, não, esse livro é muito chato. Não, só vai falar de gente, nasceu, morreu, outros teve filho. Mas tem partes ao qual Deus reservou para aqueles que lêem toda a sua palavra. Diz assim no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. É um texto conhecido, creio eu, de todos aqui na igreja, né? Estava eu lendo 2 Reis e veio uma cidade chamada Jabes de Gileade. E quando eu li o nome dessa cidade, né, me reportou essa passagem. E o Senhor colocou no meu coração para hoje compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Jabes foi um homem mais respeitado ou ilustre, né, algumas traduções, algumas versões, de sua família. Sua mãe lhe deu um nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, Rei da Glória, graças te damos porque estamos aqui, Senhor, aproveitando essa oportunidade que nos foi dada de louvar e bendizer o seu nome, ó Pai. Graças te damos, Senhor amado Deus, por essa noite aqui, Senhor, juntos como igreja, adorando, exaltando o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor que nos salvou ali naquela cruz, ó Pai. Já entregamos, Senhor, nossos louvores, as nossas adorações a ti, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Queremos nesse momento, ó Pai, ouvir a sua palavra, Senhor. Queremos ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a revelar no íntimo, no profundo, no particular de cada um aqui nesta noite, ó Pai. Pai Santo e Poderoso, que toda, Senhor, que todo mal, que todo impedimento, Senhor, que toda distração, tudo aquilo que o inimigo tenta para impedir, Senhor, que caia por terra no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a cada um que aqui veio nessa noite possa sair daqui, Senhor, cheio de ti, cheio da tua palavra, com mais fé, com alegria, Senhor, regozijante, transbordante de ti, Senhor, porque é dessa maneira, Pai, que devemos estar diante de ti, ó Pai. É assim que eu te peço, Pai, usa a minha vida, Senhor, que não venha ser as minhas palavras, mas sim as suas palavras nesta noite. É assim que eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu disse, o livro de Crônicas fala sobre genealogia, sobre descendência. E você vai lendo, quem já leu o livro de Crônicas, já chegou nesse momento onde tem uma pausa, né? Onde tem uma pausa daquilo que está acontecendo para algo de destaque. Irmãos, a Bíblia, ela tem textos ao qual Deus inspirou, e ali Deus inspirou aqueles homens para compilar esses livros nessa Bíblia. São 66 livros, onde Deus ali, com a pinça, colocou, né? Porque dentre outros textos existiam na época, mas foram esses textos que Deus assim confirmou. Quantas histórias poderiam existir aqui? Mas existe aquilo que Deus assim determinou. E essa história está aqui porque Deus determinou, porque Deus sabe que é importante para a vossa vida entender coisas que só a palavra dele tem para a nossa vida. A Bíblia fala de um homem, né, Jabes. Diz na tradução, né, lá no hebraico, uma das traduções do nome dele diz que com muitas dores o dei à luz. Aqui fala que ele não foi filho único. Aquela mulher teve outros filhos. Mas aqui entra em destaque que ela teve essa gestação, teve esse momento de parir o seu filho, diferentemente dos outros filhos. Não foi um parto comum, não foi um parto tranquilo, foi um parto com dificuldades. Foi um parto que a levou a sentir muita dor, muitas dores e mais algumas outras coisas que aqui o texto não diz. Mas quando aqui o nome, muitas dores, é algo que aconteceu com muita força. Porque naquela época, quando o nome, nome da pessoa representava ela. O nome de Jacó, o que aconteceu com o nome dele depois? Mudou. Por quê? Algo diferente ia acontecer e aquele nome não podia mais ser o mesmo daquele homem. Foi Israel. Veja que naquela época o nome tinha um peso. Agora imagina você, irmão, olhando para essa história, trazendo na sua mente, aquela criança nasce, sua mãe lhe dá um nome como esse. Ele começa a viver neste mundo. Ele vira uma criança, ele vira um adolescente e ele vira um adulto. Irmãos, se você olhar no contexto daquela época, a pessoa com um nome desse era rejeitada. Uma pessoa como essa era colocada de lado. Era uma pessoa que hoje se diz, né, tinha muito bullying com ela. Era uma pessoa que não poderia ser algo nessa vida, nesse mundo. Mas ela nasceu. Foi lançado sobre ela um nome cujo representava algo negativo, cujo representava algo de derrota, cujo que representava algo que não ia dar certo. Mas isso não foi aquilo que aconteceu com Jabes logo no decorrer da sua vida. Uma palavra de derrota, uma palavra de inferioridade, não foi essa que determinou o fim da sua vida. Pelo contrário, é uma oração famosa que existe até livros, né? A oração de Jabes. E que tem gente que faz a reza, né? Que ora essa oração. Não é para fazer isso, irmãos, né? A oração é algo natural, uma conversa com Deus. A minha oração não é a mesma oração que a tua com Deus. Mas aqui eu quero dizer que o texto já começa. Um homem ilustre. Um homem de destaque. Um homem respeitado da sua família. Irmãos, e eu quero falar com você nessa noite algo que muitas vezes acontece no nosso meio, a questão de inferioridade. Quantas vezes no trabalho, na sua escola, até na igreja, você se sente muitas vezes inferior àquela outra pessoa? Muitas vezes você abraça uma palavra maldita que é lançada e você começa a carregar sobre a sua vida aquilo que foi dito. Mas não é aquilo que Deus tem para você. E Deus tem para nós bênçãos. Na Bíblia tem mais de 8 mil bênçãos para o povo de Deus. Nós não podemos aceitar nada que seja diferente do que as bênçãos da palavra de Deus. Irmãos, nós devemos ter uma postura como Jabes. É interessante que na Bíblia nós conhecemos em Salmos, né, as canções, e nós temos as orações de Davi, a oração de Jabes, uma oração que serve de modelo no quesito de daquilo que foi a essência que motivou a sua busca diante de Deus. Não aceite aquilo que o diabo diz para você. E o diabo muitas vezes vai usar alguém dentro da sua própria casa, no seu trabalho, na sua escola, até na igreja. Mas você não pode aceitar. Você não pode aceitar uma palavra de derrota na sua vida, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não aceite a palavra de derrota. Não aceite uma palavra de inferioridade. Porque você é ilustre diante de Deus. No meio de tantos, você se destaca porque você tem Deus. No meio dos irmãos, você se destaca porque o Senhor está com você. E é interessante que ele elenca algumas coisas na sua oração. E é isso que nós devemos estar atento, porque ele fala assim na palavra: Jabes orou a Deus. Jabes teve uma posição, Jabes teve uma atitude, Jabes foi orar a Deus. Você tem orado a Deus ou você tem aceitado as circunstâncias que norteia a sua vida? Ah, eu nasci assim, né? Não tem jeito mesmo, né? Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Ah, eu acho que é isso mesmo que Deus tem para mim. Não, irmão, jamais. Deus quer o melhor para cada um de nós. Rejeite as palavras do diabo. Não abrace. Pelo contrário, quando vê uma palavra dessa, repreenda. Se coloque diante de Deus. Ore a Deus, clame a Deus, invoca a Deus. Porque ele responde como lhe respondeu a oração de Jabes. Irmãos, a nossa condição é de buscar. Quantos textos da palavra do Senhor, quantas histórias nós conhecemos na Bíblia de homens que teve uma sentença, e orou e buscou a Deus e Deus reverteu. Fala um nome aí, menos o pastor, fala que ele fala sempre aqui na igreja. Qual é o nome dele? O rei Ezequias. Irmãos, imagine você receber uma notícia dessa. Ó, arruma as coisas aí, que você vai partir. Eu vou partir. Como eu gostava desse púlpito. Como eu gostava dessa bateria. Ai, como eu amava minha esposa. É isso? Não. Ele orou e clamou a Deus. E é isso que falta no povo de Deus: clamar o seu Deus, invocar o seu Deus, pedir auxílio do seu Deus, colocar a circunstância, a dificuldade diante do seu Deus. Ficar desse jeito, Deus não vai operar, como eu aqui representei. Se você ficar nesse momento, né, de melancolia, ah, pobre de mim. Irmãos, aquele que é de Deus não é coitado. Aquele que tem Deus não é coitado. Porque a palavra do Senhor diz, salmista Davi: nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi, e não vamos ver, porque o Senhor não muda. O que muda são as pessoas na forma que buscam a Deus. E ele diz aqui: primeiro ele clamou, ele teve a atitude de buscar a Deus. E ele fala: ah, abençoa-me. 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 Ele pediu a bênção de Deus. Ele pediu a intervenção de Deus. Ele pediu que Deus ali o abençoasse. Porque a situação que ele estava vivendo era uma situação de derrota, de tristeza, de amargura. Mas ele não queria mais aquela situação na vida dele, irmão. E por isso que ele buscou a Deus. E ele começa a oração: abençoa-me, Senhor. Deus está com seus braços estendidos para abençoar a sua igreja. Abençoa-me, Senhor. Ele não começou assim a oração, né? Ô, Senhor, coitado de mim. Ô, Senhor, olha para mim, Senhor. Não. Ele sabia com quem ele estava falando. Com Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos, no meio da oração, com quem estamos conversando, né? Você está conversando com Deus. Não está conversando com o vizinho. É com Deus. Irmãos, todo santo dia devemos trazer à nossa memória o que Deus representa em nossas vidas. Trazer à nossa memória aquilo que Ele é para nós, né? E é uma coisa muito profunda, porque nós realizamos a Santa Ceia do Senhor, que é um momento de comunhão, uma vez por mês, não é isso, pastor? Mas qual é a orientação de Jesus quando ele vai falar da Santa Ceia? Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Trazer a memória, a lembrança, a comunhão. É todas as vezes, é todos os momentos. Irmãos, Quando nós não temos em nosso coração e nossa mente claro isso, deixamos vagando, estamos orando, muitas vezes a Deus, como se estivéssemos conversando com outra pessoa. Não. Você está falando com o Deus vivo, o Deus que abala as escrituras, o Deus que o diabo treme quando ouve o nome dele. E nós temos que ser esse povo que acredita, que confia, que não se dobra do inimigo, não se dobra diante do inimigo. Quem é inferior é Satanás, não os filhos de Deus, não são os filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus, nós somos herdeiros através de Cristo Jesus. Você tem um bem que não pode se comprar, que é o Senhor. E ele diz, me abençoe. E ele fala, aumente as minhas terras. Ousado. Aumente as minhas terras. Irmãos, na caminhada, Deus vai trabalhando e nós temos que aumentar, avançar, ampliar as nossas estacas. O cristão tem que caminhar diante do Senhor aumentando estaca. Hoje está aqui, agora é para cá. Ô Senhor, agora vamos para cá. É aumentando estaca, é ganhando território e não é perdendo território. E muitas vezes, do território que temos, já perdemos. Aquilo que éramos diante de Deus, não somos mais. É o contrário. Você tem que avançar diante do inimigo. Deus quer que a igreja dele, que o povo dele, aumente as suas terras. Você tem pedido isso para o Senhor? Senhor, aumente as minhas terras. Não é seu terreno lá, sua casa que eu estou falando, né? É sua vida espiritual diante de Deus. O seu ministério, aquilo que Deus tem para você. Você tem pedido para o Senhor aumentar? Ou tem medo que quando pede para aumentar tem que trabalhar mais? Né? Porque quando você aumenta, alguém está perdendo. Quem que está perdendo? O diabo. E ele vai ficar sentado, olhando para você, de óculos escuros dando risada. Pode vir, pode vir. Não. Ele vai tentar te impedir. Mas o Senhor é profundo, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Devemos avançar nas palavras do Senhor, nas palavras que nos faz caminhar, que vai adiante. Irmãos, o cristão não anda cabisbaixo, irmão. Eu lembrava de uma palavra que eu li um tempo atrás, acho que foi quando o povo de Israel estava no deserto, né? E o povo queria carne, 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 né? E era muita gente, não era 50 pessoas, era milhares de pessoas, milhões, né? 2 milhões. E o Senhor falou, tá bom, eu vou dar terra, eu vou dar carne para esse povo. Aí quando comentou ali, não, mas nem se Deus abatesse todos os boi, todos os peixes, tudo que é de carne nessa terra, daria para dar para esse povo se saciar. Ah, irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus repreendeu firme. Porque Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. E Deus alimentou todo mundo. Comeu até de ficar com a barriga cheia e ficar deitado assim. Deus é Deus. O Deus que nós servimos não é um Deus limitado. Não tem cota. Não acaba. Quanto mais você clamar, quanto mais você buscar, mais Ele vai dar. Pergunta para mim, aonde eu vou chegar? Só Deus sabe. E você, se você buscar. Eu vou chegar, que degrau? No milésimo? Não sei. Pode ser muito mais. Não vamos nos limitar. Não vamos deixar que as circunstâncias, as palavras, limitem a nossa vida diante de Deus. Seja um homem, uma mulher de Deus. Clame a Deus. clame como ele clamou, no meio de uma dificuldade tão grande, no meio de uma dificuldade que estava corroendo a vida dele durante vários anos, mas ele não aceitou. Não aceite também. Porque Deus deseja que você invoque, que você clame, como está escrito aqui nessa caixinha. Tem um versículo de poder, né? Invoca-me. Em tudo o que pedires em oração crendo, o recebereis. Me dá, Senhor, aumente minha tenda, aumente as estacas da minha tenda. Deus vai aumentar. Porque você quer trabalhar. Você quer promover mais o reino de Deus. Você quer ser aquele que Deus faz brilhar a glória dele através da sua vida. Seja esse. E ele diz ainda, esse foi o segundo, que tua mão esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão me guarde. Que tua mão me guie. Que eu quero ir adiante se o Senhor estiver comigo. Me lembro da passagem quando Deus mandou Moisés ir. O que que Moisés disse para Deus? Ele foi ousado. Eu vou se o Senhor for comigo. Dependência. Demonstra dependência. E é assim que nós devemos ser, dependentes de Deus. Assim como Jabes pediu em sua oração: Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. Eu vou, mas se sua mão estiver sobre mim. Você tem essa postura? Ou você tem ido, e a mão de Deus está aqui, você está lá na frente, né? Porque Deus não avançou. Deus não avançou. E você está avançando. A nuvem de dia está parada. E você está avançando. E o sol está te queimando, né? E você está falando: meu Deus, por que está acontecendo isso? Por quê? É o que está aqui escrito. Porque muitas das vezes nós saímos debaixo da mão de Deus. Peça isso a Deus. Busque isso. Que a mão dele esteja contigo, guardando-me de males. Porque na jornada, irmãos, nós vamos enfrentar dificuldades. Vamos enfrentar barreiras. Quando você aumenta as estacas, você cria problema com o diabo. Porque o diabo não quer. O diabo não quer perder. Quando você amplia as barreiras, as suas estacas, melhor dizendo, você pronuncia mais a palavra do Senhor, você demonstra mais a sua fé, você começa a ser usado mais por Deus, e Deus vai usar você para outras vidas, para chegar até Ele. E Ele vai perder mais do diabo. O diabo vem e tenta. Você tem que se manter firme. Resistir ao diabo. Resista o diabo. Ele vai ficar na tua frente? Não! E vai fugir. Irmãos, você é ilustre do Senhor. Não é para você sair se gabando na rua. Né? É para você entender quem você é. Jabes era ali da tribo de Judá. Jabes tinha vários irmãos. Os seus irmãos nasceram normal, tudo beleza. Imagine a vida dele como era. Mas ele não aceitou. Não admita aquilo que o diabo tem dito. O que vale para a sua vida, ouça, irmãos, é a palavra que o Senhor tem para você. Dê ouvidos a essa. Só essa. O do diabo não interessa, porque ele é o pai da mentira, irmãos. Você não pode. Ah, não vai dar, viu? Ó, veja bem sua situação, hein? Ele é o pai da mentira. Nada que ele falar sobre a sua vida pode ter poder. Sim, a palavra de Deus. Deus mandou ir, você vá. Deus mandou fazer, você faça. E Deus ainda aqui, na oração dele, ele fala: e livrando-me de dores, me livrando das tribulações, das dificuldades. E aí tem aquilo que fecha, né? Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele clamou, tudo aquilo que ele pediu, tudo aquilo que ele apresentou diante de Deus. Qual que foi a resposta de Deus? E Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. E Deus atenderá o seu pedido. Deus vai atender o seu pedido. Deus não parou aqui. O escritor aqui não parou a genealogia, a descendência aqui do que estava acontecendo, colocar dois versículos sobre uma pessoa que nunca mais foi falado no, na Bíblia. Porque algo impactante aconteceu. Algo que estava morto, viveu. Algo que não tinha jeito, algo que era impossível, se tornou possível. Creia na palavra de Deus, irmãos. Tenha atitude. Esteja à sombra do Onipotente. Você é gigante, porque você tem Deus. Se olharmos as limitações físicas, o que sabemos, nosso grau de conhecimento nesse mundo, muitas vezes você não vai nem até o outro lado, mas você tem Deus. Quando Deus manda, o diabo obedece. Chamou Moisés. É gago, né? Da Bíblia, né? Tinha língua, né? Você vai lá falar com o faraó. Quem? É você mesmo, amigo. Ah, mas veja bem. Não adiantou. Deus ainda deu uma colher de chá. Colocou. Né, Arão? E Deus usou a vida dele. Deus quer usar a sua vida também. Lá na sua casa. Deus quer romper as barreiras. Deus quer romper as palavras malditas. Deus quer romper esse sentimento de inferioridade. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, escolhida por Deus, escolhido por Deus. Você está aqui porque Ele foi na cruz e deu a sua vida ali, para que você pudesse estar aqui. Faça do seu dia, todo dia, como aquilo que o Senhor diz na Santa Ceia, né? Lembre-se, recorde, traga à memória o que o Senhor é para você, o que o Senhor já fez para você. E aquilo que o Senhor tem para realizar através de você. E ele foi um homem ilustre. O texto começa com destaque do ilustre. E não com destaque da derrota. Da palavra maldita lançada. Do nome ali que representava de derrota. De uma vida sem perspectiva. Começa o texto como um homem ilustre. Deus ia fazer qualquer coisa. Olha. É interessante que na caminhada cristã, você não poderia ser surpreendido com Deus, né? Às vezes acontece, às vezes você fala, meu Deus, eu não imaginava que poderia acontecer isso. E Deus fala, mas como assim? Eu sou Deus, está buscando é eu. Né? O cristão que vive a palavra de Deus, não é surpreendido por Deus. Porque é algo que acontece, é algo de sequência na sua vida. E tem que ser assim. Se você busca, se você clama, se você se coloca diante da presença dele, o que vai acontecer com você? As bênçãos de Deus. E ele diz, né, aqui, né? Ele fala, né? Me abençoe, que o Senhor esteja comigo. E isso que devemos pedir para Deus. Porque as demais coisas, como diz em Mateus, Deus vai colocando. Deus vai acrescentando. Né? E assim vai acontecer na minha vida e na tua vida. Se colocarmos Deus no local que Ele deve estar. Em primeiro lugar. Irmãos, a sua vida é de Deus. Amém? Você é amado de Deus. Tem um louvor que me veio agora na mente. É um antigo, né? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos, né? Inexprimíveis. Então, o Senhor é aquele que habita dentro de você, dentro de mim, através do seu Santo Espírito. Esse homem não teve isso, mas foi alcançado por Deus. Porque buscou a Ele, clamou a Ele, demonstrou dependência dEle, rejeitou aquela palavra de uma sentença, de uma vida de derrota. E hoje, nós estamos aqui, graças à obra do Senhor na cruz, nós recebemos o Santo Espírito de Deus em nossas vidas, você tem tudo na mão, como diz, a faca e o queijo. Então corta, né? Haja, né? Avance, né? E Deus vai abrindo o mar, se for preciso, você vai passar por cima. Deus vai fazer. Se a montanha tiver que mudar de lado, vai mudar. Acredite, confie. E isso eu digo e falo que acontece quando tudo isso está baseado na fé, na confiança, na intimidade com Deus, porque você vai realizar. Por isso que nessa noite você possa refletir, né? Nas dificuldades, nas circunstâncias, se você tem se prostrado diante dela ou você tem tomado uma atitude diferente, uma atitude de homem, de uma mulher de Deus, que confia, que acredita, né? Eu ouvi um tempo assim, eu fiz um curso, né? Ganhei uma bolsa, um curso técnico em contabilidade, aí fiz o curso, passei no curso, aí fiz exame do lado do CRC, passei no CRC, e daí nada mais aconteceu, né? E aí eu vi assim, pra que esse curso? Né? Minha mãe, pra que você tira esse CRC? Né? Pra ficar na gaveta? E pipipi, papapá, aquela, né? Mas, tudo tem o tempo de Deus. Se eu abraçasse aquelas palavras, entre outras que eu ouvi, e ficasse, Senhor, você esqueceu de mim, que é uma blasfêmia, isso, né? Não. Eu orava, clamava a Deus, e no momento certo, Deus deu a resposta nessa área. Faça o mesmo, irmão. Deus não erra. Deus não tem que corrigir o que ele escreveu. Porque ele errou. Não. Deus sabe o que faz. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o grande El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Somente confie nele, acredite. Avance. Se ele mandou você remar, continue remando. Se ele mandou você continuar caminhando, continue caminhando. Mesmo que você não veja nada do outro lado. Exercício de fé. Aquele homem se destacou dentre seus irmãos. E creio que se destacou também ali na tribo de Judá. Um homem que até ontem, vamos falar, era chacota, motivo de bullying, né? Uma pessoa que era desprezada, mudou da água para o vinho. E pode acontecer com você também, da mesma forma. Porque Deus já se manifestou na sua vida, Deus já realizou coisas na sua vida. Ele está em você. O Espírito Santo dele quer fazer grandes obras através de mim e através de você. Arregace as mangas, vá adiante. Não aceite, não acredite na palavra do diabo. Até Pedro, né? Foi usado. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Para trás, pedra de tropeço. Que era o diabo usando para tentar impedir a obra. O diabo tenta. Ele levanta para cair. Se coloque de pé você que pode nessa noite.